Você acabou de sintonizar no podcast. Hello, hello, minhas poquis, e olha tão bonitas nesse sol babado em escorpião. Como é que vocês estão se sentindo? Hoje eu acordei bem canceriano. Ai, meu Deus, eu tô um melodrama em pessoa, um drama em pessoa. E, como todo bom canceriano, romântico e vivendo hoje, revivendo o passado. E aí eu acordei, geralmente quando eu acordo, eu tenho a rotina de tomar um café lendo alguma coisa, um poema, algum livro. E desde ontem eu comecei a reler o livro Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. E hoje de manhã eu li o conto dele que se chama Aqueles Dois. E aí nesse conto, desculpa o spoiler, para quem ainda não leu, mas leia que esse livro, esse conto é maravilhoso. E aí nesse conto ele conta a história, ele conta a história de dois caras que se conhecem e acabam se aproximando e vivendo um sentimento, surge um sentimento ali. E aí isso me lembrou, como eu acordei canceriano, de uma perguntinha. Na verdade, eu me fiz uma pergunta: quando foi que eu me dei conta que eu estava apaixonado ou que eu estava amando alguém? Será que isso aconteceu? Eu fiquei pensando muito nisso durante esse conto que eu li. E outra coisa que é interessante é que numa passagem existe aquele momento de ruptura da história que acaba e que as pessoas sentem falta. As pessoas que estão vivendo, vendo, não as que estão vivendo, mas as pessoas que estão vendo de fora aquele sentimento surgindo ali entre os dois caras, sentem falta quanto aquilo acaba diante dos olhos dele. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente se sente depois que um relacionamento termina? Você já parou pra pensar nisso? Tipo, além da parte sofrida, além da parte triste, que às vezes alguns são traumáticos e tudo mais, como é que a gente se sente? E aí eu comecei a listar mentalmente todas as vezes em que eu me senti, em que eu comecei a me apaixonar, o que é que eu aprendi com aquela paixão, com aquele romance, com aquele relacionamento, e como é que eu vivi depois daquilo, sabe? Eu sempre brinquei que eu sempre gostei de namorar, que eu gosto de namorar, porque pra mim é um aprendizado. Eu gosto de me envolver com as pessoas, eu acho que através de sentimento a gente se encontra o outro e é uma troca muito bonita. Mas também relacionamento é aquela coisa que é junto com a vida, né? Junto com a gente. A gente vai amadurecendo e o relacionamento vai amadurecendo também. Então, eu sei, eu já fui talvez o vilão de algumas relações, já foram comigo. Nada é 100%, a gente não é só uma coisa. E aí tiveram alguns relacionamentos, tipo, o meu primeiro namoro, eu era muito imaturo, sabe? Eu acho que nós dois éramos imaturos. Mas ele talvez um pouco menos, que ele ainda era mais velho, já tinha tido outros relacionamentos. Eu não. Eu estava saindo do armário ainda. Eu tinha saído do armário para mim mesmo, mas eu não tinha saído para a sociedade. E aí eu era ainda muito tímido, tinha muito medo, tinha insegurança, minha família não sabia. E ele já vivia fora do armário há muito tempo, a família dele sabia, aceitava. E aí era um romance escondido e não é escondido. E ele me cobrava algumas coisas e eu ainda estava passando por todo aquele processo. E foi muito bom porque, tipo, ele me ajudou a sair do armário com uma pessoa que estava me auxiliando ali, sabe? Tiveram situações complicadas, situações conturbadas, mas nesse episódio eu não quero falar disso. Eu quero falar das coisas boas que a gente pode guardar de um relacionamento, por mais que ele seja conflituoso, por mais que ele tenha sido difícil. A gente pode guardar as coisas boas que a gente aprendeu ou que a gente viveu ali, naquela situação, sabe? E o meu primeiro namorado me ajudou muito nesse meu processo de descobrimento de mim mesmo, sabe? De me aceitar quem eu era com relação a sexo, com relação a todas as primeiras experiências de um gay entrando em um primeiro namoro. Porque as minhas experiências sexuais antes e de conhecer pessoas não tinham sido nada legais. E aí, ele, quando surgiu e virou um namoro, foi muito bom para que eu percebesse que poderia existir alguém que poderia gostar de mim, poderia me amar e poderia me ajudar em situações complicadas. Ele esteve presente quando meu pai descobriu e foi uma confusão em casa e meio que me expulsou. Ele esteve presente, esse meu primeiro namorado esteve presente ali, sabe? Então foi muito bonito ele estar ali. Eu acho que eu acordei canceriano e pensando nisso tudo porque querendo ou não, a gente vai aprendendo com os relacionamentos também, com as pessoas que a gente resolve conviver, que a gente aceita conviver, que a gente traz para a vida da gente. E aí ele me ensinou muito nessa fase de descoberta. E aí depois eu acho que eu posso dizer que eu vivi um relacionamento de comédia romântica bem clichê, porque era na ponte aérea Aracaju. Eu sou de Aracaju, sou sergipano. E São Paulo, ele era de São Paulo, um em a cidade do interior de São Paulo. E a gente viveu um namoro durante um ano nessa ponte aérea, em que eu também ainda estava nesse processo de minha família já sabia de mim, as pessoas já sabiam, mas eu ainda estava caminhando, eu ainda não me sentia completamente livre para ser eu mesmo, sabe? E aí ele não, ele já tinha uma família que aceitava ele completamente. Quando eu ia para casa dele, eu ficava na casa dele, conhecia os pais dele, conhecia a família, conhecia todo mundo. E aí foi um relacionamento muito interessante nesse processo de, através dele, eu entendi que a família poderia estar presente, mesmo eu sendo gay, mesmo eu sendo um homem gay, sabe? Talvez se quem estivesse escutando esse podcast for hétero, não entenda essa relação do apoio, como é importante ter a família apoiando. E é muito, muito interessante falar isso, porque tipo, foi através desse relacionamento que terminou de um jeito bem doloroso e bem difícil, que eu percebi que a minha família não comentava, ser gay era um assunto que ninguém comentava em casa, era um assunto meio por debaixo do pano. E todo mundo sabia, mas ninguém comentava, era aquele fantasma que rondava a casa e ninguém queria comentar, todo mundo fingia que não via, mas estava ali, todo mundo sabia, entendeu? Eu não vivia mais escondendo nada, mas era aquele silêncio, quando surge aquele assunto, ninguém comenta, sabe? E aí, através desse namorado, eu descobri que a minha família podia me apoiar, porque a gente terminou de uma forma bem difícil. Ele foi um pouquinho escroto comigo e aconteceram algumas coisas dolorosas que eu precisei contar com o apoio da minha família. E, por sorte, por um privilégio, eu posso dizer isso, como homem gay, foi um privilégio minha família não ter me abandonado e ter me abraçado e ter me apoiado e ter estado comigo. E ali, naquele relacionamento que terminou de uma forma bem dolorosa, eu descobri que a minha família estava comigo. E foi a coisa mais bonita desse romance, foi descobrir de novo o amor da minha família. Eu sabia que meus pais me amavam, eu sabia que estava meu pai, principalmente, que veio de uma cidade interior, que tem uma cabeça um pouco mais arcaica, mais machista, mais dura, estar me apoiando ali, me abraçando e me incentivando. E foi a coisa mais linda desse rompimento, desse término, desse namoro. Por isso que eu, não sei, hoje me deu a vontade de gravar esse episódio falando sobre essas coisas, porque eu fiquei lembrando não das coisas ruins dos relacionamentos, mas das coisas boas que a gente aprende, sabe? Eu não tô dizendo para você passar pano para macho escroto, para machista. Não estou dizendo nada disso, mas eu estou dizendo que se você viveu uma situação difícil, uma situação dolorosa, se você passou por alguma coisa difícil com relação a um romance, a um namoro, você pode tentar crescer com aquilo, porque tipo, a gente jamais consegue apagar o que a gente viveu. A gente não vai conseguir apagar o que a gente viveu. A gente não vai conseguir apagar um trauma, a gente não vai conseguir apagar uma dor. Mas a gente pode crescer com aquilo, a gente pode aprender com aquilo. Talvez você não perdoe, dependendo da situação, mas tenta se perdoar, tenta pensar em você, entendeu? E aí, esse episódio todo é para falar isso, é para tipo você tentar olhar para todos os seus relacionamentos, tudo que você já viveu e pensar em como você se sentiu. Se foi difícil, se foi doloroso, pensa que como foi difícil naquela época, mas como você mudou daquela situação para hoje. Se você vivesse alguma coisa parecida, não seria a mesma coisa, porque você não é a mesma pessoa, sabe? Às vezes eu me pego pensando nisso, porque tipo, se eu revivesse os relacionamentos que eu vivi anteriormente, não seria a mesma coisa. Eu não seria a mesma pessoa. E aí você inverte a situação. Você começa a ser o protagonista da história, começa a ser dono da sua própria voz. Sabe? Por isso que eu gosto muito de pensar nos relacionamentos, no amor como um todo, principalmente nesse momento que estamos vivendo, que parece que as pessoas estão cegas, surtadas, não, ai, não sei, mas amar sendo gay atualmente é sim um ato rebelde, é sim um ato anarquista e é sim um ato de total libertação e de poder e dizer eu amo, independente desse cenário político, dessa sociedade preconceituosa, eu amo e eu estou bem amando alguém do mesmo sexo. Eu estou feliz e eu continuarei amando alguém do mesmo sexo, porque assim eu me sinto feliz, porque assim eu me sinto bem, porque assim eu me encontro. E que a gente possa ajudar o outro, a gente possa entender o outro. Eu tive um relacionamento que foi um dos mais bonitos, assim, mas também dolorosos, mas que me ensinaram muito, porque quando a gente começou a namorar, eu estava desempregado, estava com depressão e estava com crise de ansiedade. E ele também estava passando pela mesma situação. Eu até brinquei na época, a gente brincou que a gente vivia um relacionamento Medianeiras, o filme argentino. Se você não assistiu, esse filme é maravilhoso. E a gente passou por momentos muito dolorosos porque eu estava passando por uma situação complicada, ele estava passando por uma situação complicada e a gente resolveu se abraçar, a gente resolveu se envolver. E na época ele ainda sofria com crise de ansiedade, com depressão e tinha síndrome do pânico e ele tomava remédio controlado. E tínhamos dificuldades com relação ao sexo por causa do remédio controlado, que tirava um pouquinho da libido dele e tudo mais. E aí algumas pessoas não entendiam porque eu estava naquela relação. E foi nesse relacionamento que eu percebi que estar com alguém, namorar alguém, amar alguém, não é só sexo, não é só corpo, mas é também estar presente nos momentos difíceis. E eu não ia abandonar ele gostando dele só por causa de um remédio, só por causa de uma situação, só por causa de uma coisa que seria revertida, sabe? Que poderia ter que iria mudar. Não, eu passaria com ele porque eu estava disposto a enfrentar aquilo e porque eu estava gostando. E enfim, eu aprendi nesse relacionamento que o sexo é uma coisa, assim, muito importante, é necessário, mas também não é só ele que faz um relacionamento durar. Mas sim o fato de você querer estar ali presente e você conseguir abraçar o outro. Não é você pegar as dores do outro e levar nas suas costas. Eu nunca levei o meu namorado nas minhas costas. Mas eu sempre estive presente, tentando ajudar ele, tentando dar a mão nos momentos difíceis, assim como ele esteve tentando me ajudar, tentando me dar a mão nos momentos difíceis, e me abraçando e me acolhendo, mas nunca, nunca fazendo nada por mim. Porque ele sabia que ele não podia, eu sabia que eu não podia fazer nada por ele. E eu acho que isso é muito bonito. Eu acho que a gente tem relacionamentos amorosos assim com os nossos amigos, que a gente cuida deles, ajuda, mas a gente não pode passar a mão, a gente não pode levar nas costas, a gente não pode resolver problemas por eles, sabe? Ai, o amor é uma coisa linda, gente. Ai, como um bom canceriano, meu Deus, eu não sei ainda se esse episódio vai ao ar. Mas se você estiver ouvindo, é porque ele, enfim, foi ao ar, né? Porque eu tô muito, muito bobinho hoje com relação a isso tudo e pensando que é muito bonito a gente pensar nas nossas relações e como é importante. Porque, tipo, eu sei que na vida eu vou estar sozinho, eu tenho que estar sozinho, eu tenho que aprender a estar sozinho. E eu convivo muito bem comigo mesmo sozinho. Mas eu sei que eu posso ser sozinho com outra pessoa. Eu não tô falando de solitário, eu tô falando de estar sozinho comigo mesmo, de estar bem comigo mesmo, de não sair no final de semana e tirar um dia só pra mim, ficar em casa e de boa, eu tô feliz comigo mesmo, estou feliz com a minha presença, estou feliz com quem eu sou, estou feliz com o meu silêncio, sabe? Eu não tenho medo do meu silêncio. Às vezes as pessoas têm medo do próprio silêncio, porque ali naquele silêncio tem uns traumas guardados, tem umas coisas que ela tá tentando ignorar. E aí, viver só em festa, viver só em farra, viver só bebendo, talvez não seja um escape é um escape, muitas das vezes. E talvez não seja 100% saudável, porque a gente precisa também ter os momentos de preciso respirar, preciso estar sozinho comigo mesmo, preciso me cuidar, me confortar. Tem uma coisa que eu faço muito, que aí é o cinema sozinho. Às vezes eu tiro um dia para ir no cinema sozinho e vou e compro uma pipoca, e depois vou na livraria, leio um livro, sento, tomo um café e eu passo aquele dia todinho sozinho comigo. E é como se eu estivesse me abraçando, é como se eu estivesse me tirando para sair num date, sabe? Para sair em um encontro. Eu acho que é muito importante a gente tirar esses momentos para se cuidar e se amar e sair sozinho e se conhecer também dessa forma. Porque é aquela coisa mais clichê possível, você só pode. Você só vai amar alguém de verdade se você se amar em primeiro lugar. E é total verdade, sabe? Você também só vai conhecer alguém de verdade se você se conhecer e se você se mostrar vulnerável e você perceber que vulnerabilidade não é se mostrar fraco, mas sim você se conhecer e usar aquelas emoções, aqueles sentimentos, aquelas coisas que as pessoas dizem que são fraquezas, em aspas, eu tô aqui falando, como um poder, como uma coisa sua de força. Sabe, eu falei no episódio de vulnerabilidade que a minha maior fraqueza era ser gay, sair de mão dada com alguém na rua e ter medo do preconceito da sociedade. É uma fraqueza. E aí a minha vulnerabilidade entra aí. Mas ao mesmo tempo, ser gay é uma coisa que me faz muito forte, me faz ser quem eu sou e me dá forças para dizer: e não, eu quero amar, porque me faz bem e porque eu gosto, estou gostando daquela pessoa e eu quero amar e eu não estou fazendo nada demais, sabe? Então a gente tem que também tentar se conhecer nesse processo todo. Talvez seja difícil, tipo, eu tenho 30 anos agora, e desde os 18, eu comecei a namorar com 18. E não, eu só comecei a ter um relacionamento, acho que saudável, comigo mesmo e com o outro, depois dos 25 anos, eu acho, por aí. Foi quando eu comecei a me conhecer mais e a entrar menos em ciladas, porque uma coisa que eu falei também no episódio de amor próprio é que eu entrei muito em relacionamentos furados, eu entrei muito em ciladas porque eu achei que eu achava que eu merecia aquilo, que eu merecia aquele mínimo ali. E aí depois que eu comecei a me amar e a me conhecer, eu descobri que eu mereço muito mais. Então teria que ser alguém à altura ou mais alto do que isso, sabe? E é muito interessante. Teve um relacionamento que não foi namoro, mas foi um relacionamento muito bonito que a gente se envolveu sexualmente. Antes era só uma ficada. E as coisas foram acontecendo e surgiu uma intimidade. Sabe aquele pós-sexo que você deita e você fica horas conversando com a pessoa e você pode conversar sobre tudo? A gente tinha essa intimidade. Era aquela atmosfera bem surreal, sabe? E é um relacionamento que mexeu muito comigo de descobrir essa intimidade e descobrir que você pode se mostrar vulnerável ali para a pessoa e a pessoa não vai estar te julgando. E você pode sim se envolver sexualmente com alguém e ter sentimentos por ela e se apaixonar e não necessariamente namorar aquela pessoa. Ou não tinha uma cobrança de precisamos rotular isso. Era apenas uma coisa leve. E aí, hoje em dia, eu tento me relacionar com as pessoas nisso. Vamos deixar ser leve, vamos vivendo. Eu estou gostando de você, eu quero ficar com você. Vamos ficando. Se a gente for namorar, vamos namorar. Mas vamos ser sinceros, sabe? Eu não estou dizendo, ai, vamos ficando para poder ficar com milhões de outras pessoas. Não, é ser sincero. É você ser sincero com o outro também, com você mesmo. E você se dar a chance de descobrir novas formas de amar e novas formas de se relacionar. Sei lá, às vezes a gente fica muito preso naquele padrão de um namoro certinho com uma pessoa só. Enfim, eu nunca namorei a três, eu nunca tive um relacionamento sério assim a três pessoas, um relacionamento aberto. Então eu não posso dizer de fato como é essa sensação. Eu também não sei se eu viveria, eu acho. Então não sei, mas eu acho que eu estaria aberto a tentar, pelo menos, porque eu acho que tentar não custa nada hoje em dia, não custa nada e é uma forma de conhecer de fato se você quer aquilo ou não. Esse episódio todo, essa enrolação toda, é para falar que o amor ainda salva em dias de ódio, em tempos de ódio. O amor salva. E não tenha medo de se relacionar, não. Não tenha medo de se mostrar vulnerável. Não tenha medo de dizer que você está gostando do seu ficante. Se ele não entender, se a pessoa não cair fora, é porque ela não era capaz. Ou porque ela não estava preparada naquele momento. E você é muito maior que isso. E você pode não se feche para o outro. Não se feche para os sentimentos. É bom a gente sentir, é bom a gente amar, é bom a gente chorar uma perda de um relacionamento. Términos de namoro são importantes para a gente fechar ciclos e para a gente se reconectar com a gente mesmo. E pensa nisso hoje, nesse episódio, você chegou até aqui, até esse final. E como é você hoje em dia, depois dos namoros que você teve? Quem é essa pessoa? Se lembra. Pensa se você carrega um pouquinho de quem você namorou, de quem você conviveu. Eu acho que a gente tem um pouquinho de cada pessoa que a gente conviveu, né? Que seja um aprendizado. Mas a gente carrega com a gente um pouquinho. Tenta lembrar disso, tenta recapitular na sua vida as coisas boas. Quem era você naquele primeiro namoro? Quem é você hoje em dia? Quem é você com relação aos sentimentos e com relação ao seu coração, ao amor? É esse amor que a gente vê nas comédias românticas, mas que a gente sabe que na vida real não é tão bonito. E tem uma rotina, tem as brigas, tem as desavenças, não tem musicazinha bonita de fundo, tem todos os conflitos. E tem aquela coisa mais difícil, eu acho, de se relacionar, é que são dois mundos, são pessoas com traumas, são pessoas que decidem dividir e compartilhar esses mundos. Mas são pessoas que entendem, ou deveriam entender, que o outro não tem a obrigação de carregar esse mundo. Ele está ali para ajudar, para viver também aquele mundo, mas não de carregar o mundo nas costas do outro. É difícil a gente se relacionar com as pessoas, é difícil a gente namorar, é difícil a gente amar, porque eu vejo hoje em dia que envolve isso tudo, envolve uma maturidade. Mas também envolve uma leveza. Eu acho que ao mesmo tempo que namorar, que se envolver, que querer estar com alguém envolve maturidade, envolve uma certa inocência de você estar apaixonado, você estar amando e você viver aquele momento rosa, aquele frio na barriga, aquela emoção. É muito gostoso esse primeiro momento de estou gostando de alguém, eu amo esse sentimento. E aí eu queria que você pensasse sobre isso tudo agora que esse episódio está chegando ao fim, em como o amor foi importante na sua vida, o amor pelo seu namorado, pela sua namorada, pelo seu ex, pela sua ex, por seus amigos, pela sua família, enfim, por todas as pessoas que passaram por você, como foi importante para ser quem você é e como você vive hoje em dia os relacionamentos através desse aprendizado que você levou todos os seus outros relacionamentos. Tá, gente? Eu acho que esse foi o episódio mais canceriano que poderia acontecer. E eu deixo vocês com a música de Léo Cavalcante, que se chama Ainda Aqui Sonhando. Essa música mexe muito comigo, principalmente nesse Brasil que a gente vive. E eu vou recitar porque eu não sou bom cantando. O mundo explodindo e eu ainda aqui sonhando em ter um amor. O mundo explodindo e eu ainda aqui sonhando, sonhando solitário a minha dor, do fato dado de estar inundado por um sonho. Barragem se rompendo e eu ainda aqui querendo aquele amor. As lamas escorrendo e eu ardendo por um sonho, um certo cara e o seu calor. Tão displicentemente ele entra nos meus sonhos, sonhos de amor. E ele já não me quer mais, porque ele entrou assim, no fundo de dentro de mim. Tanta gente sem amor, e eu pedindo por favor para ele me salvar de mim. E o mundo em chamas por aí, e não será a última vez. 7 bilhões de solidões, fascismo a todo vapor, medo, ignorância e dor, e eu sem saber mais de mim. Por que me sinto só assim? Ele já tem um novo amor. Por que isso dói tanto aqui? E eu achei que era amor. Fascismo se espalhando e eu ainda aqui, insistindo em ser o cantor. pessoas sendo mortas, e eu ainda aqui, com medo de ser alguém aquém de quem eu sou, de não dar conta de cantar o canto dos meus sonhos, cantos de amor, como se eu não coubesse em mim o canto que se pede aqui, num mundo em pleno desamor, medo, ignorância e dor. Ai, gente, essa música de Léo Cavalcante, Ainda Aqui Sonhando, escuta, é linda, ela mexe muito comigo, somente como eu falei, nesse atual momento que estamos vivendo, porque ela fala de medo da gente estar vivendo isso tudo e da gente estar percebendo isso tudo e da gente não poder fazer muito por onde e como o amor ainda pode salvar e ainda vai salvar e ainda pode ser uma libertação desses tempos de ódio. Então, minha gay, ame, não tenha medo de amar, ame. Não tenha medo de demonstrar carinho, não tenha medo de demonstrar afeto. Se entregue ao outro e viva o sentimento que você quiser viver. Se envolva, mas lembra sempre de se cuidar, de se proteger sexualmente e de cuidar do seu coraçãozinho e perceber que você merece sim pessoas à sua altura e pessoas que estejam presentes com você, dispostas a viver com você. Você não vive, ninguém vive um relacionamento sozinho. Você precisa se envolver com responsabilidade afetiva por você e pelo outro, tá? Autorresponsabilidade, auto-amor e se joga linda e ama, ama sem medo, porque essa vida é pra gente viver uma vez só. Então não fica negando beijo, não fica negando sentimento. Ame, se entregue e viva, não tenha medo de viver uma aventura. Se cair, levanta, segue em frente, a vida continua. Pockies! Meu Deus! Uma piranha que tava toda românticozinha, né? Porque piranhas também sentem. Lá no fundo, lá no âmago, lá perto do estômago, já perto do útero, sentem. Porque o amor tá em todas, tá, bebê? Então ame, não tenha medo. Eu sei que nesse coraçãozinho gelado, nesse foguinho do Edi, nesse momento piranhona que eu sei que todas temos, que você talvez esteja vivendo com muito vigor, existe um coraçãozinho que bate. Não tenha medo de demonstrar afeto, se envolva, chame, liga pro crush, ou não liga, ou se liga, se ama, se envolva de você mesma, vive uma aventura, mas decida viver o amor, porque em tempos de loucura, em tempos de ódio, só o amor pode salvar, só o amor pode curar. Você acabou de ouvir mais um episódio do Podcast, esse podcast que não quer ser dono da verdade. Espero que você tenha gostado desse episódio. Me segue lá nas redes sociais, Maurício Pascoal, tudo junto, arroba Maurício Pascoal, tudo junto. Vamos trocar mensagens, vamos trocar informações, vamos gerar uma energia positiva nesse mundo louco. Se gostou, compartilha com seus amigos esse podcast e faz essa POC aí ganhar o mundo. Vamos ser pessoas melhores conosco e com o outro. POC, 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 POC,